Eu vou tentar aqui brevemente trazer um ponto que, de certa forma, o Andrei tocou nele, mas não foi o tema da sua fala, mas que é muito importante para nós familiares. Eu lembro que eu estou aqui falando em nome da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil durante o período da ditadura militar. A nossa luta, tal qual a luta da anistia, tem os seus 30, mais de 30 anos, ou seja, desde que começaram a prender, torturar, matar, sequestrar, desaparecer com essas pessoas, os seus parentes, os seus familiares já começaram pouco a pouco a se organizar e iniciar essa luta. Mas eu queria trazer aqui dois elementos, de modo geral, da transição política brasileira da ditadura para a democracia, e que mostram bem claramente para a gente a importância da luta dos familiares para a construção democrática brasileira. Há no Brasil, hoje, no nosso Estado de Direito, uma forte herança autoritária, e boa parte dela é fruto da ditadura militar. O André já tocou em algum aspecto dessa herança, especificamente no que concerne a lei da anistia, mas há uma outra série de heranças que permanecem e que eu poderia dizer que não é a ditadura que ainda sobrevive na democracia, e por isso que devemos estar bem alertas. É algo de autoritário que a democracia já assimilou como de si mesma e que continua na ação política do presente. Enfim, eu não quero dizer que se hoje temos algo de autoritário é só graças à ditadura, porque desde o século XIX nós tínhamos já os pelourinhos, onde os negros eram torturados publicamente, de forma que há uma herança autoritária brasileira que vem desde o modo como nós fomos colonizados, criamos nossa república, tornamos-nos independentes. Mas o que a ditadura militar brasileira fez foi transformar essa prática autoritária num modo de operação do Estado brasileiro. Se transformou em norma, estes atos de violência e autoritarismo. Bom, a transição brasileira, ela tem um aspecto que a difere de todas as outras transições possíveis, que é a longevidade que ela possui. O Geisel tocou a primeira vez, o ex-presidente general Ernesto Geisel, que entrou em 74 na presidência, ele tocou pela primeira vez na ideia de transição em abertura em 1974, quando ele criou o termo abertura lenta, gradual e segura. Se a gente for contar de 74 a 85, quando tivemos o resultado do colégio eleitoral e a transferência de um militar para um civil, transferência do governo de um militar para um civil, são 11 anos. Se a gente for somar a isto um elemento fundamental da democracia, que é eleição direta para os seus governantes, nós temos que estender esta transição até 89, de forma que já temos aí 15 anos de transição. Vocês podem estudar as transições de democracias para de ditaduras para democracias, a brasileira é incrivelmente a mais longa. Bom, isto não é à toa, não é gratuito. Me parece que o forte e maior objetivo desta longa transição foi manter dentro do nosso Estado de Direito uma série de relações de poder e de ações e práticas autoritárias, como eu disse, dentro da democracia. Bom, logo depois deste ato de início desta transição lenta e gradual, já em 77 e 78, a gente tem os primeiros grandes passos da ditadura para fazer o controle desta transição. Então, em 77, a gente tem o pacote de abril, que o governo militar fecha o Congresso Nacional, quer dizer, tira aquele pouco de legitimidade que ele tentava dar a si mesmo, e impõe uma série de medidas já visando ao retorno à democracia. Essas medidas vão ser complementadas em 78, ou seja, dentre todas elas, a gente tem, por um lado, o fim do AI-5, ele completa 10 anos, 68, 78. Temos a volta do habeas corpus, ou seja, esse direito que o cidadão tem de ver e de mostrar o seu corpo em público. É curioso, perverso e cínico que neste momento, quer dizer, era quando os familiares se organizavam para denunciar os desaparecimentos políticos, o governo militar traz de volta o direito jurídico do habeas corpus, cinicamente. Bom, dentre outras medidas, a gente teve a inclusão do senador biônico, ou seja, quando a anistia fosse votada em 79 e o colégio eleitoral mais para frente, havia uma tanta parte lá de senadores que nunca haviam passado pelo voto popular. Teve a extensão do mandato presidencial, que até então era de 4 anos, o Figueiredo ficou 6 anos na presidência, também visando então esta garantia de poderes militares na transição. Enfim, eleição indireta para governador, uma série de medidas que entre 77 e 78 são tomadas, já planejando esses atos da transição. Eu diria que o primeiro ato da transição que marcaria a nossa democracia decididamente foi a aprovação da lei da anistia de 79. Acho até um pouco curioso que a gente tenha problemas em falar comemoração dos 30 anos, porque, de fato, há uma comemoração. E a comemoração não se refere... Quando nós falamos 30 anos da lei da anistia, nós estamos nos referindo a uma longa luta que a sociedade brasileira realizou para conquistar esta anistia tímida, que, por sinal, por fim, foi aprovada. Então, quando falamos de lembrar esses 30 anos, também falamos da comemoração destas lutas. Bom, a anistia, eu chamei ela de tímida porque ela tem limites claros. De certa forma, eu não vou adentrar muito nisso, porque já foi explicado pelo Andrei, mas ela trouxe de volta os ex-presos, os exilados, os banidos, mas ela libertou alguns presos, talvez por volta de 50 presos, não tenho aqui o número, mas a grande maioria dos presos políticos da época não foram beneficiados pela lei da anistia. Eles foram soltos, eles já vinham sendo, alguns sendo soltos, eles foram soltos depois da lei da anistia, em liberdade condicional, com base naquelas reformulações de 78 que diminuíram as penas dos crimes ligados à Lei de Segurança Nacional. Então, hoje, distante historicamente, parece, quer dizer, alega-se na grande mídia, especialmente aqueles que não querem retomar o debate sobre a interpretação da lei da anistia, de que ela foi um grande acordo nacional de reconciliação. Não é verdade. Ela foi uma medida tímida que a sociedade brasileira conquistou lutando e que os acordos políticos da época interpretaram como valendo para os dois lados. Ou seja, as relações políticas da época eram tais que poucas pessoas tomaram a frente, foram a público pedir a punição dos torturadores. Uma delas, de nome Inês Etienne, no começo dos anos 80, denunciou claramente torturadores e local de tortura, a Casa da Morte de Petrópolis, e não houve um advogado, um procurador, um juiz, uma autoridade que se dispusesse a iniciar um processo judicial contra aquelas pessoas denunciadas, ou apurar aquela denúncia. Ela não falou por conta de nada, ela falou por testemunho próprio, ou seja, o valor da fala dela valia já um processo penal criminal desde então. São poucos os processos que a gente tem no Brasil, nenhum penal que esteja acontecendo. Nós tivemos aí por volta de 10 ou 12 ações civis, ou seja, que pedem a declaração da culpa do Estado por esses crimes, mas a sociedade brasileira não se dispôs a punir aqueles criminosos. Bom, o argumento da conexão política da lei da anistia já foi explicado pelo Andrei. Realmente, só ressaltaria que não dá para considerar um crime político, um criminoso político, um funcionário pago pelo dinheiro do Estado, obedecendo ordens superiores, dentro de uma hierarquia militar, como crime de motivação política. Enfim, o Andrei já entrou nesses detalhes técnicos da questão jurídica, mas eu queria citar aqui, parece que já foi comentada a pesquisa da Catherine Sikkin, uma socióloga norte-americana, que fez uma pesquisa em 20 países da América Latina, tentando fazer uma relação entre os crimes de suas ditaduras e a violência em democracia. O que ela pôde apurar é que os países que iniciaram processos contra os torturadores da ditadura têm índices de violência urbana, criminal, nas democracias consideravelmente menores do que os países, por exemplo, o Brasil, que não fizeram isso. Ou seja, uma das principais heranças que a ditadura deixa para a nossa democracia, que a democracia brasileira assumiu, veja bem, a ditadura acabou. Não se trata mais de falar que é algo da ditadura que está presente aqui, mas é algo da ditadura que a democracia assumiu, é uma cultura de impunidade. Então, nós temos os torturadores de 40 e 30 anos atrás que não foram processados, não foram punidos, mas hoje nas delegacias, nos presídios, nas febens, a tortura continua. O Estado brasileiro tortura crianças e adolescentes detidas em unidades para menores, ainda hoje. A Anistia Internacional e outras entidades, organizações não governamentais, têm denunciado em seus relatórios isso ano a ano. Ou seja, além de ser a pior herança, a gente poderia dizer que talvez seja essa a maior dívida da democracia brasileira com a sua sociedade. Esta impunidade em relação a estes crimes. Mas eu queria trazer aqui um outro elemento muito grave desta herança. Nós sabemos então quer dizer, eu coloquei aqui a lei da anistia como um dos marcos de fundação da nossa democracia. Claro que a gente teve outro muito forte, que foi a negação das eleições diretas em 1984 e a escolha da democracia brasileira de iniciar-se via colégio eleitoral, sem a legitimidade do voto popular, mas eu queria falar aqui da Constituição de 88. Nós sabemos, e isso é evidente, que é uma das constituições mais avançadas que se tem em termos de direitos sociais, direitos econômicos, o respeito aos direitos fundamentais, direitos humanos. Mesmo em relação a essa questão das crianças e adolescentes que eu falei aqui, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação muito avançada para o tema, mas há alguns aspectos que se mantêm na Constituição de 88 que em quase nada, para não dizer em nada, se diferem da Constituição outorgada em 1967 pela ditadura brasileira. Eu falo aqui especificamente dos artigos que tratam das Forças Armadas e do sistema de segurança pública no Brasil. Nestes aspectos, em quase nada a Constituição brasileira mudou em 88. Não é por acaso. A comissão chamada na época da Constituinte Comissão de Garantias Institucionais ou Garantias das Instituições, que tratou deste tema na Constituinte, foi presidida pelo, na época, coronel da reserva Jarbas Passarinho. Foi o Jarbas Passarinho que coordenou a escrita dos artigos sobre os temas Forças Armadas e Segurança Pública. Bom, para quem não sabe, Jarbas Passarinho ele foi ministro dos presidentes generais Costa e Silva, do Médici e do Figueiredo. E muito mais do que isso, ele foi um dos signatários do ato institucional número 5 de 1968. Motivo que o leva até hoje dar entrevista se vangloriando deste fato. Bom, na coordenação deste senhor esteve então estas questões, E eu gostaria de ler aqui para vocês o artigo 142 da atual Constituição Brasileira. Ela diz o seguinte: as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Veja, é a única constituição de uma democracia no mundo que diz que são as Forças Armadas que garantem a lei e a ordem do país. É a única. Em qualquer democracia do mundo, o garantidor da lei é o poder político, ou seja, os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O Brasil foi o único que colocou em sua Constituição isso. Veja, nem Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, que tiveram ditaduras de extrema violência, incluíram este tipo de acordo em suas leis. Agora, fica estranho, como pode uma instituição baseada na força garantir esses poderes legitimados pelo voto popular e por outros mecanismos de democracia? Como pode, quer dizer, vamos imaginar uma situação em que as Forças Armadas considerem o legislativo um poder que está colocando em perigo a lei e a ordem. Quer dizer, a imagem de Brasília, nesses termos, não é muito difícil de dali pular para uma ideia dessa. E aí as Forças Armadas, garantidoras da lei e da ordem pela nossa Constituição, vão lá e fecham o Congresso Nacional. Ou seja, perigosamente, a nossa transição política incluiu o golpe de Estado legalizado, desde que ele seja liderado pelas Forças Armadas. De modo que isso me leva a retomar um aspecto da justiça de transição que o Andrei já colocou, essa ideia de que ela deve, essas justiças de transição devem ter bem claro a promoção do direito à verdade, de processar e punir os responsáveis pelos crimes e, muito importante, de reformar as instituições em democracia. Quer dizer, o Brasil male fez um dos aspectos do direito à verdade, que foi a reparação econômica de parte das vítimas, mesmo assim baseada num aspecto legal que diz que o cálculo dessa indenização deve ser feito com base nos danos trabalhistas dessa vítima. Ou seja, um juiz que tenha sido cassado durante a ditadura, que tenha ficado um dia preso ou 10 dias, ele provavelmente vai receber muito mais em valor final dessa indenização do que um operário que tenha sido torturado, tenha perdido uma parte do seu corpo e que sofra psicologicamente até hoje essa tortura. Ainda no nosso sistema de indenização foi mantida uma diferença de classes violenta e brutal, marcante da nossa sociedade. Bom, eu trouxe aqui dois aspectos dessa herança que a democracia mantém, dessa herança da ditadura, esse aspecto da impunidade e esses elementos de garantia de ações autoritárias na democracia. Nós, familiares, temos lutado e transitado muito nesse primeiro elemento da justiça de transição, esse direito à verdade. Eu queria colocar aqui que a memória, este direito à memória do qual falamos, não é uma obrigação de lembrar tudo e tudo para sempre. Uma pessoa que sofreu as violências de perder um parente na ditadura, ou foi ele mesmo violentado e torturado na ditadura, ele tem, sim, muito desejo de esquecer aquilo que ele sofre todo dia. O nosso desejo é que nós não estivéssemos, nós familiares, aqui hoje falando desses crimes. Eu preferia estar hoje, sexta-feira, me preparando para ir tomar uma cerveja com os meus amigos, por exemplo. Nós fazemos esse exercício de lembrança não é porque nós queremos, é porque nós somos obrigados a fazê-lo. Esta democracia que traz essa herança autoritária nos impede de esquecer isto. Então, eu queria lembrar aqui que memória é uma combinação entre lembrar e esquecer. Não é só lembrar e também não é só esquecer. Não se trata de apelarmos para um desses dois lados. O que, quando nós pedimos o direito à memória, nós queremos esse direito a elaborar esse passado para que não tenhamos que, todo dia 28 de agosto, falar desses crimes horrorosos. Que a gente possa, num dia 28 de agosto futuro, falar de uma lembrança muito mais interessante e prazerosa para o país. Por exemplo, eu dou um exemplo pessoal aqui. Meu tio, desaparecido na guerrilha do Araguaia, o André Grabois, ele ganhou uma placa, o nome de uma rua numa placa lá no Rio de Janeiro. Agora veja que curioso que para chegar a esta rua, eu tenho que passar pela Rua 31 de Março, ou seja, uma rua em homenagem ao golpe de Estado de 64. Quer dizer, há no Brasil um grande problema em relação a esse direito à memória. Para que a gente tenha de forma mais didática um entendimento disso, eu dividiria esta memória numa memória, por um lado, objetiva e, por outro lado, subjetiva. A memória objetiva é isto que o Estado brasileiro até hoje fez: ele dá nome de ruas, ele cria museus, ele publica livros, estabelece leis de reparação, mas ele não dá voz às vítimas, aos familiares. Ele não dá voz à sociedade brasileira para tratar deste assunto. Ele até hoje não criou um espaço público onde as pessoas possam expressar este outro lado da memória, que é esta memória subjetiva, esta memória que é cada um de nós que pode trazer, essa experiência de vida. Nos processos da comissão de anistia, você, vítima, entra com um frio pedido escrito, via palavras escritas, transformadas numa tinta impressa num papel branco daqueles anos todos de sofrimento que você teve. Você não tem um momento em que você é chamado lá para que você diga o que foi a ditadura, o que você viveu na ditadura, como você viveu aquilo tudo, o que você traz de experiência para a democracia. Em nenhum momento é feito isso. Se você tiver dinheiro para comprar passagem, para ir até a sessão que vai ser votada, o seu processo, no fim de tudo, depois que eles já te trataram como um objeto, uma coisa, porque fica um pingue-pongue, ah, mas ele merece, ele não merece, ele merece tanto, ele merece menos, ele merece mais, e você ali assistindo tudo aquilo, parece que nem é de você que falam. No fim de tudo isso, eles falam assim: olha, o Estado brasileiro se desculpa pelo que ele fez. Você quer falar alguma coisa? E olha, é muito difícil falar, alguém que foi torturado, falar sobre o que ele passou. Eu queria dar aqui, aproveitando o momento, uma experiência do que seria esta memória subjetiva e como é importante esses espaços públicos como este que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, aqui a memória é um grande tema, e este evento trouxe à minha memória um monte de lembranças, especialmente assistindo ao vídeo no começo aqui da sessão e me encontrando aqui com o João Leite aqui hoje, coordenando a nossa mesa. Melhor, estava coordenando. Enfim, mas ele me trouxe uma memória muito interessante, porque no ano de 77, meu pai, após 4 anos de prisão, porque ele tinha subversivamente se colocado em oposição à ditadura, ele foi solto em liberdade condicional, e nós não quero criar aqui nenhuma polêmica, mas como bons mineiros, somos todos atleticanos em casa, e uma das primeiras coisas que nós fomos fazer foi assistir a final do Campeonato Brasileiro de 77 juntos, e vendo o João Leite catando alguns pênaltis lá naquela final. Então, aquele foi um momento muito feliz para mim, ver meu pai saindo da cadeia. Eu fui buscá-lo lá no portão do presídio onde ele estava, em São Paulo, e depois nós nos reunindo em casa para assistir o jogo do Atlético, e aqui reencontrando o João Leite. Vocês vejam, isto é que eu estou chamando de memória subjetiva, ou seja, você criar no país espaços em que as pessoas possam se encontrar, possam falar sobre aquilo que foi vivido e, com isto, construir os aspectos objetivos e subjetivos da nossa vida em democracia. Veja, o que os nossos familiares fizeram, quer dizer, eles entregaram a vida deles para transformar o mundo e transformar o país. E, muitas vezes, então, vejo algumas pessoas comentando: nós queremos muito porque nós pedimos justiça. E justiça para nós familiares é qual é a verdade sobre as circunstâncias em que mataram e desapareceram com nossos familiares. Onde estão os corpos dos desaparecidos, que nós temos direito a enterrá-los. E queremos saber quais foram os criminosos e queremos sim que eles sejam punidos, como qualquer um de vocês iriam querer que o assassino de seu filho, de seu pai, de seu tio fosse punido. É isso que nós queremos justiça. Então veja, diferentemente dos nossos familiares que queriam transformar o mundo, a gente só quer justiça. E digo só, apesar de que para algumas pessoas isso é muito. Ou seja, o que define aí se é só ou se é muito, é qual país que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos amigos daqui para frente. O que eu posso afirmar com certeza, isso não vem só do coração, ou seja, não é uma palavra de revanchismo, é algo que eu digo depois de muito pensar, é que não há perdão, não há esquecimento, não há reconciliação se não houver justiça. Obrigado.